Aleluia, Senhor. Muito obrigado porque é diante de Ti que nossas vidas estão, Senhor. E Tu podes atingir a cada um com a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Senhor Deus, e pode penetrar exatamente até onde Tu queres, Senhor Deus, e fazer separação entre as coisas que Tu queres fazer, Senhor. Então vem ministrar a Tua palavra essa noite, Senhor, com graça, com poder, Senhor. Nos dá coração aberto para ouvir, Senhor, para receber, para receber de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje. E hoje uma alegria dupla, né? Porque de manhã e de tarde nós tivemos na chácara um encontro de discipuladores. E mais ou menos aí no meio da tarde foram chamados lá para frente todos os jovens que já estão discipulando, que estão cuidando de vidas, que estão ajudando o Senhor nesse trabalho. E eu fiquei, estava comentando com alguém que estava do meu lado ali, que vários jovens, um número grande de jovens, até 25 anos, né, que foi chamado ali, talvez tenha outros que também são jovens, assim como nós, né, tem mais de 25, um pouquinho mais, mas um número grande de jovens nessa faixa de idade que já estão desenvolvendo aquilo que o Senhor nos pede como seus discípulos, o serviço, a obra que o Senhor nos pede, por causa do Senhor, não é por nada mais, né? E é bom a gente ver que Deus tem sido fiel geração após geração. Eu lembro quando eu estava na idade de vocês, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, e naquele período os jovens que estavam indo, assim, digamos, para o time dos casados, né? Era o Ion, o Paulo Figueiró, aquela turma, e nós estávamos chegando ali. E Fred, né? Essa turma toda estava ali nos jovens. E a gente sempre fica pensando, né? O que vem depois, né? E parece, na verdade, é certo que o Senhor, a cada geração, Ele vai mantendo os seus, né? Que vão levando adiante a Sua palavra. Alguns são filhos de famílias que congregam aqui, outros o Senhor resgatou do mundo sem talvez nenhum parente, né, sem nunca ter ouvido antes o Evangelho, mas enfim, Ele é fiel, Ele mantém, e isso alegra o coração do Senhor. E esse grupo de jovens que está aqui, isso foi dito hoje de tarde, eu creio assim também, eu tenho falado a mesma coisa, é um grupo que ele está um passo adiante da geração anterior, no sentido de não tem tantas coisas daquelas que nos prendiam a coisas antigas, né? Já nasceu numa visão um pouco mais clara do que o Senhor quer. E é um grupo firme. Eu fico realmente grato a Deus por vocês. A gente vê as crianças que estão vindo aí, né? Pré-adolescência, até menores, já testemunhando para os seus coleguinhas de aula, tendo uma vida de adulto espiritualmente falando, né? Então, eu creio que o Senhor realmente está fortalecendo essa igreja, que é a igreja, talvez, né, dos últimos tempos. E, por outro lado, né, se ao mesmo tempo em que o Senhor fortalece a todos vocês e os que estão vindo depois de vocês, esse mundo também, ele se afasta cada vez mais do propósito de Deus, da vontade de Deus, e é importantíssimo, é vital, é essencial que todos nós, que todos vocês, que as crianças, que os adolescentes, todos aqueles que estão vindo por aí, estejam muito conscientes disso e muito firmes na verdade, porque essa é a nossa garantia para nós permanecermos assim até o dia do Senhor. E quando eu pensei em o que poderia compartilhar com vocês, primeiro surgiu uma palavra que falava assim um pouco de profissão, né, de futuro profissional. Eu disse, olha, acho que essa é uma palavra boa para os jovens, né? Início de ano, o pessoal empolgado com vestibular e tal. Mas eu estava orando e pedindo uma direção do Senhor e Ele me trouxe outra palavra que, junto com o Moacir, a gente ministrou em Curitiba. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Um pouco do que é ser discípulo hoje em dia e de quem nós somos discípulos, né? É, um texto primeiro que nós vamos ler, talvez muitos nem precisam ler, tomara, espera. Mateus 28, 18 a 20, que já sabem de cor, né? Mas para não constranger ninguém, vamos dar uma lida juntos aqui. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esses dois versículos, 19 e 20 principalmente, os três que nós lemos, mas especialmente o 19 e o 20, eles resumem aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor nos passou, né? Aqui no, na minha versão diz assim, a grande comissão. Eu não gosto desse título, né? Comissão parece coisa de vendedor, assim, né? E nós não estamos vendendo nada, né? Pelo contrário, nós estamos dando a vida. A mesma vida que nós recebemos de graça, nós estamos dando. Mas tem uma versão mais nova, chama Nova Versão Internacional, né? Que diz assim, a grande tarefa. Aí já é mais fácil de entender, né? A grande tarefa. Aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. E o que Ele pediu? Algo muito claro, muito simples. Fazer discípulos. Passar aquilo que nós recebemos, a vida que nós recebemos, para alguém. E ajudar essa pessoa que ela continue cada vez, chegue cada vez mais próxima do Senhor. De que forma? Ensinando a guardar as coisas que o Senhor falou, que Ele ordenou. O outro texto paralelo a esse, que nós conhecemos bem também, está em Marcos 16. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Também, mesma situação aqui, relatada por Mateus e por Marcos. Então, desses dois textos, juntando aqui o que Jesus falou e foi registrado, foi ouvido por um e por outro, né? E o Espírito Santo permitiu que eles registrassem dois enfoques diferentes do que Jesus falou, mas ele falou uma coisa só, né? Então, o que nós podemos tirar aqui de ensinamento sobre o que é ser discípulo? Jesus disse, ide fazer discípulos, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. No outro texto de Mateus, ele diz, ide fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar. Então, duas coisas, duas características fundamentais, talvez as básicas, né, de todo discípulo, qualquer discípulo, não só de Jesus, mas no caso aqui nós estamos falando dos discípulos de Jesus, é crer e obedecer. Tá? Crer, como está em Marcos 16, e obedecer aquilo, ensinando-os a guardar, a obedecer o que Jesus ordenou. Então, se nós queremos saber se nós somos discípulos do Senhor, essas duas características têm que estar presentes na nossa vida: crer e obedecer. Às vezes, a gente, quando fala para alguém que ainda não ouviu, não conhece o Senhor, não se converteu, né, não tomou um compromisso, uma aliança com o Senhor, A gente pergunta, você crê em Deus, crê em Jesus? Ah, eu creio, sim, eu creio. Ah, legal, bacana, Jesus, ó, 10. Né? Mas então, por que que tu não vive aquilo que ele disse? Ah, não, mas aí é outra coisa, eu creio nele, mas viver já não é assim e tal. Será que é possível crer sem obedecer? Acho que não, né? Porque aqui o Senhor falou das duas coisas juntas. E uma vez eu depois de uma salinha dessas que nós estávamos ministrando lá, e alguém, uma pessoa que estava lá disse, olha, eu creio em Jesus tal, mas eu não quero tal. E eu fiquei pensando, e ele foi muito convicto, né? Eu creio por isso, mas eu não quero essa vida assim. E eu fiquei pensando naquilo, Senhor, o que que é crer? O que é ter fé, né? O que que é crer como a tua palavra diz? Será que é algo na mente? O que que é crer? E um dia, lendo uma historinha para minha filha mais velha, eu comentei com o Demetrios que eu daqui a pouco já vou estar aqui para trazer, né? Ela já, a mais velha já tem 10 anos, daqui a pouquinho ela já vai estar aqui também. Mas eu, lendo com ela aquele livrinho, era um livro sobre a parábola da pérola, a pérola de grande valor, que está lá em Mateus 13. O que que diz lá em Mateus 13? 45 e 46. Talvez seja a menor das parábolas que o Senhor contou em termos de tamanho de texto. São dois versículos pequenininhos. Mateus 13, 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. E esse livro, o livrinho de histórias infantil, né, que a minha filha estava olhando, ele tinha os desenhos, as figuras de um mercador, ó, uma cara de turco, assim, um bonezinho, né? Não sei porquê. E ele tinha lá uma casa muito grande, 4 ou 5 geladeiras, assim, tudo, claro, uma história para criança, demonstrando que ele tinha muitos bens. Até que um dia ele passou numa loja e viu uma pérola, muito bonita, o desenho da pérola. Ele foi então e vendeu tudo aquilo que ele tinha, né? E aquela imagem, eu acho que para mim, né, apesar de ser uma história de criança, falou muito mais forte até do que a própria leitura do texto. Porque eu fiquei pensando na minha mente, né, já de adulto, enfim, como é que ele trocou tudo aquilo por uma coisinha assim, né? Que não tem utilidade nenhuma dentro da figura aquela, né? Mas ele trocou e estava alegre porque tinha ficado sem nada. E tinha um detalhe até que chamou a atenção, que ele trouxe todas as coisas que ele tinha para entregar para o vendedor da pérola, e ainda não era suficiente. E ele já estava só com um roupãozinho, não tinha mais nada, e o chapéu. E o chapéu era o que ele mais gostava na vida. E aquele chapéu era o que ele mais gostava, né? Mas ele já tinha vendido tudo e faltava um pouquinho para completar o preço. Então ele tirou o chapéu e entregou pro vendedor da pérola. E lendo aquela história para Helena, o Senhor me disse, ó, isto é crer. Eu disse, então, Senhor, crer é reconhecer que Jesus tem valor maior do que todas as coisas. Jesus é o bem mais valioso que esse mundo pode nos oferecer, que nós podemos ter em toda a nossa vida. Quando nós vemos isso, aí sim nós cremos no Senhor. E a consequência, amados, é que fica fácil obedecer. Por quê? Porque quando o Senhor nos diz algo, se Ele é aquilo que de mais valioso tem, eu não me importo de vender tudo que eu tenho, entre aspas, né, no sentido de fazer qualquer coisa para obedecer ao Senhor. Não é um peso. Aquele personagem da história, do desenho lá, do livrinho, ele vendeu tudo, até o chapéu, e estava com um sorriso enorme porque tinha comprado aquela pérola. Se nós cremos no Senhor, nós não vamos achar pesado fazer qualquer coisa que o Senhor nos pede. Esse é o primeiro passo do discípulo, crer. Algum tempo atrás o Moacir ministrou para nós no grupo e depois ele trouxe para a igreja uma palavra que ele chama o bem-nascido, né? Sobre João 3, que é aquele que nasceu do alto, né? Nasceu não da carne, não do sangue, nasceu do Espírito. Aquele que teve revelação, que viu o Senhor, viu o valor que o Senhor teve, e aí as coisas acontecem assim naturalmente na vida dele. Por quê? Porque ele creu no Senhor. E o Espírito de Deus veio e habitou no seu espírito, e ele pode aí sim ter uma transformação completa na sua vida, arrependimento, batismo e tudo mais que o Senhor tem para ele daí adiante. Lucas 12, 34 diz que aonde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Hã? Então, se o nosso coração, se o Senhor Jesus é o meu tesouro, é aquilo que de maior valor eu tenho, ele então conquistou o meu coração. Mas se de alguma forma eu ainda não consegui enxergar todo o valor que o Senhor tem, tudo o que ele é, então começam os problemas. Porque diante das coisas, diante das possibilidades que o mundo oferece, e o mundo oferece muitas coisas brilhosas, né, bonitas e tal, enfim, agradáveis aos olhos, sempre foi assim, desde o Jardim do Éden. Diante dessas coisas, eu vou pensar se realmente vale a pena ficar com o Senhor. Agora, quando eu enxerguei que ele é o que de mais valioso existe, aí sim, não tem problema. Muda também, quando eu tenho essa visão do Senhor, a nossa escala de valores. Se ele é o valor maior, tudo agora vai ter que ser relativo ao Senhor. Ele é o nosso referencial. E eu começo então a dar importância às coisas que realmente têm valor espiritual. Aquilo que é importante para o Senhor é importante para mim. Aquilo que não tem maior importância para o Senhor não tem maior importância para mim. E normalmente, amados, para não dizer sempre, né? Mas normalmente as escalas de valores do homem e de Deus são completamente opostas, né? Mas quando nós vemos o Senhor, nós vamos mudando a nossa escala de valores. Muda também o critério para saber qual é a vontade de Deus. Como é que nós agimos antes de ver o Senhor Jesus como uma pérola de grande valor? A tendência é eu agir sempre na base do eu posso ou eu não posso. Tá? Eu creio em Jesus, agora eu tenho que obedecer. Tá certo, obedecer o quê? O que está na Bíblia. Então, diante dessa situação, eu posso ou eu não posso? Eu posso comer isso, eu posso beber isso, eu posso vestir aquilo, eu posso ir aqui, posso não ir ali. Não é assim, né? Quando nós, olha isso, vocês podem olhar, eu digo isso pela minha vida, porque já passei por situações assim, e pela vida de tantas outras pessoas que a gente vê, quando há algum problema no foco, né? Quando a gente não está enxergando bem o Senhor, começa esse tipo de pergunta. E vai para o discipulador, eu posso fazer isso ou não posso? Afinal de contas, tu é o meu discipulador, tem que me dizer se eu posso ou não posso. Né? Essa conversa do posso ou não posso, ela me lembra muito os fariseus. Né? Os fariseus, sempre que iam para Jesus, eles diziam assim, Jesus, é lícito fazer isso ou não? Em outras palavras, né? Posso ou não posso? Só para vocês terem um exemplo, Mateus 12, bem pertinho de onde a gente está aberto aqui, né? Uma página antes, duas páginas antes. Mateus 12, 10 a 12. A partir do versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, quem? Os fariseus. Aquela turminha lá. Com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Olha só o que Jesus respondeu para os fariseus. Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Com certeza, qualquer um daqueles que perguntou, se a ovelhinha caísse lá no buraco, ele ia lá, não importava se era sábado, domingo, segunda, ele ia lá tirar a ovelhinha. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão, estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, como lhe tirariam a vida. Olha só, né? Eles não estavam nem um pouco interessados naquele homem, naquele que tinha a mão ressequida, e o que aconteceu para eles não fazia a mínima importância. Eles queriam alguma forma de pegar Jesus no contrapé, né, por causa da lei de Moisés. Por isso eles vinham, é lícito ou não é lícito? Mateus 19, 3 a 7, de novo, aquela turminha. Eu acho que eles faziam um revezamento, né? Para não cansar ninguém, tinha lá os turnos para ficar perguntando as coisas para Jesus. Sempre tinha um fariseu por perto lá. Mateus 19, 3 a 7, a questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E aí o Senhor continua falando, né? O ponto que eu queria ressaltar aqui é a atitude dos fariseus. Sempre questionando o Senhor com base na lei, querendo buscar uma resposta dele nesse sentido. E o Senhor Jesus nunca entrou nessa conversa. Ele sempre levava a questão para um nível acima. Né? O que ele fez aqui? Ele disse, olha, qual é a vontade do Pai desde o princípio? Né? Hoje a gente vê por aí tantas pessoas dizendo, pode ou não pode casar de novo? É, né? Uma questão polêmica, não deveria ser, mas uma questão que dá muita discussão. O que o Senhor nos diz? Olha a vontade do Pai. Qual foi a vontade do Pai desde o princípio? Qual é a vontade maior? O que vale mais? E essa é a nossa tendência, muitas vezes, quando nós perdemos de foco o valor que o Senhor Jesus tem e que a sua e o que significa a vontade do Pai para Ele e para nós, que somos seus discípulos. Agora, de onde vem essa tendência? Para que a gente possa trabalhar melhor isso, a gente precisa entender de onde vem isso, né? E sempre nós vamos voltar lá para o Gênesis, não tem como fugir. Se a gente quiser ver a origem de tudo, é tudo ali naquele jardim. Quando o Senhor criou todas as coisas, tudo que Ele criou manifestava a glória de Deus, manifestava alguma coisa que é própria de Deus. Nós podemos dizer assim, usando a linguagem lá do capítulo 2 de Gênesis, que todas as coisas, em algum aspecto, foram feitas à semelhança de Deus. Né? Tem um texto em Mateus, que é um texto interessante, está lá no capítulo 23, não precisam abrir. Ele fala, depois de mais uma discussão dessas com os fariseus, em que Jesus revela o coração dos fariseus, um pouquinho antes, no capítulo 23, ele fala de Jerusalém e do povo hebreu, e ele diz que muitas vezes o pai, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos, né, quis guardar aquele povo, quis trazer para perto de si, e eles não quiseram. Então, se a gente olhar na natureza, nós vamos ver coisas assim que revelam um pouco de Deus. Como os animais guardam os seus filhotes, né? Protegem às vezes com o preço da própria vida quando vem um predador mais forte e tal. Agora, isso revela o quanto Deus quer nos proteger, trazer para perto dele. Ele nos ama e quer trazer para perto dele, né? Uma figura simples assim da galinha com os pintinhos revela algo do Senhor. Outras figuras mais conhecidas, o grão de trigo, a semente, qualquer tipo de semente, cada sementinha, ainda que seja um grãozinho de trigo, um grão de mostarda, que é menor ainda, né, tem dentro de si uma floresta, né, ou uma plantação inteira. Por quê? Porque ela vai reproduzir uma outra planta que também vai ter as suas sementes, e mais outra, e mais outra. Mas para que isso aconteça, a semente precisa morrer, precisa cair na terra, né? Algo da natureza que já estava expressando o que ia acontecer com o Senhor Jesus, um princípio da vida de Cristo na natureza. Todas as coisas que foram criadas para expressar um pouco de Deus. A videira e os frutos, né? Esse mais claro impossível, o Senhor disse, olha, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. E se a gente pensar como funciona a árvore, né? Os galhos, os ramos, é que produzem os frutos, mas a vida vem lá da árvore, vem lá do caule, do tronco, todo aquele processo de transformar os nutrientes em vida, né, que vai gerar aquele fruto. Então, tudo na natureza expressa o Senhor. E tudo foi criado assim, para expressar mesmo. Hoje, depois do pecado, a gente olha muitas coisas na natureza e, por causa do pecado, elas foram alteradas, né? Mas lá no Jardim do Éden, tudo expressava o Senhor. Tudo manifestava o Senhor. Não havia oposição entre as coisas materiais, as coisas do mundo físico e as coisas espirituais. Todas as coisas criadas cooperavam para o propósito de Deus. Tá, amados? Tudo cooperava para que o propósito de Deus fosse atingido. Mas havia diferença entre elas. Havia diferença. Por exemplo, o homem, o ser humano, ele recebeu maior atenção na criação. E ele tinha um lugar central na criação de Deus. Tinha e tem um lugar central na criação. Porque o homem não tinha apenas a semelhança, mas a palavra diz que ele era imagem e semelhança de Deus. E a imagem nos fala de algo interior, nos fala do caráter, nos fala do padrão moral de Deus, nos fala do Espírito que o homem recebeu, que era o lugar de habitação do Espírito de Deus e que permitia o homem ter comunhão com Deus. Não só o corpo físico, esse que nós temos, o homem recebeu, mas ele recebeu um Espírito e ele tinha uma alma que se formou pela união do Espírito com o corpo. E essa alma era capaz de conhecer o padrão moral de Deus, a vontade de Deus, e escolher entre fazer ou não fazer a vontade de Deus. O homem, nesse sentido, era diferente de toda a criação. Ele estava mais próximo, digamos assim, daquele modelo, né, do Senhor Jesus. E por isso o homem tinha maior valor do que as outras coisas criadas. Mas não só o homem, havia também uma diferença clara entre as árvores do jardim. Se vocês forem olhar lá no capítulo 2 de Gênesis, vocês vão descobrir que havia três tipos de árvores. Quais são? Alguém pode me dizer quais são? Fazer uma, já que é sábado, né? Vou fazer uma sabatina, então. Quais eram os três tipos de árvore que havia no Jardim do Éden? Hein? As duas mais conhecidas quais são? Conhecimento do bem e do mal, árvore da vida, mas tinha um terceiro tipo, as outras árvores, né? Árvores frutíferas. E a palavra nos diz que Deus falou para o homem que aquele fruto das árvores era para alimento, tá? E ele disse, vocês podem comer de todas as árvores, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E nesse todas as árvores, Deus incluiu também a árvore da vida, que não estava proibida para o homem. Tá? Isso é importantíssimo a gente guardar. Eu sei que vocês conhecem essa história, já ouviram quantas vezes, né? O Demetrio já está careca de saber, né, Demetrio? Desculpa a brincadeira aí. Mas estas árvores frutíferas, elas eram o alimento para o corpo físico do homem. Tá? Todas aquelas árvores frutíferas que haviam ali eram um alimento para o corpo do homem. A árvore da vida era o alimento para o espírito. E Deus queria que o homem escolhesse, esse foi o ponto, né? Escolhesse. Quando ele disse para o homem, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu creio, né? E depois de ouvir o dom no domingo passado, né? Ele falou algo muito parecido com isso. Eu creio que a árvore do conhecimento do bem e do mal não era má em si mesma. Tá? O livro de Tiago 1,13 diz que Deus a ninguém tenta. Então Deus não podia colocar ali uma árvore para tentar o homem. Né? Mas o Dom esteve aqui no domingo passado de manhã, não sei se de noite ele repetiu a mesma ministração, mas ele lembrou que Deus não disse que a árvore era má. O que, que Deus disse para o homem? Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Ah? Agora, que escolha era essa que o homem tinha que fazer? Era entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Eu creio, a Bíblia não diz isso, essa é crença minha, que se o homem tivesse escolhido a árvore da vida em primeiro lugar, depois ele teria o conhecimento do bem e do mal. Não sei se Deus permitiria o acesso à árvore, talvez, ou a própria comunhão com Deus, que é a origem de tudo, traria para o homem o padrão moral de Deus, que é o conhecimento do bem e do mal. O que é bem e o que é mal aos olhos de Deus? Mas havia essa ordem. Primeiro a vida de Deus, depois o padrão moral de Deus. Se o homem invertesse essa ordem, como de fato aconteceu, o que Deus disse? Vocês vão morrer. E o homem escolheu. Qual foi a tentação de Satanás? Vamos lembrar, o que ele disse? Primeiro ele acusou Deus para o homem. Você sabe que Satanás, ele não acusa só a gente para Deus, ele acusa Deus para o homem também. Ele vive dizendo assim, como é que Deus deixou acontecer isso contigo, né? Esse Deus não te ama, porque como é que ele deixa tu passar por essa situação? Olha a tua vida aí como está. Isso é Satanás acusando Deus para nós, né? E ele fez isso com Adão e Eva. Ele disse, olha, Deus não deixou vocês comer dessa árvore porque ele sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E Adão e Eva caíram na tentação. O que, que chamou a atenção deles? Não foi... O diabo não veio dizer que eles iam ter muitas riquezas, que iam ter isso e aquilo, até porque eles tinham tudo ali no Jardim do Éden, né? Mas ele despertou neles o desejo de ter o padrão moral de Deus. E tem algum problema nisso? Tem algum problema conhecer o que é bom, o que é mal para Deus? Não, não tem. O padrão moral é o conhecimento de Deus, é o conhecimento mais elevado que um homem pode ter. A ética de Deus é o conhecimento mais importante que a humanidade pode ter. Né? Se nós pensarmos hoje a técnica das coisas, a indústria, enfim, tudo isso tomou um tamanho tão grande que a humanidade hoje está tentando voltar de alguma forma àquelas coisas éticas mínimas, né? A proteção da vida, luta contra a poluição aqui e ali, para proteger a vida, que é algo mais valioso do que a técnica, do que a indústria, do que isso, do que aquilo. Ora, isso é conhecimento do bem e do mal. Então não há mal em si ter o padrão moral de Deus. O problema é que conhecer o bem e o mal sem a vida de Deus é morte para nós. Por que que é morte? Porque eu não consigo cumprir aquilo. Eu não consigo. Ter toda a lei, em última instância, que, né, se nós pudéssemos resumir o conhecimento do bem e do mal, o que é? É a lei de Deus. Ter a lei de Deus como seu padrão de vida e não ter a vida de Deus para cumprir essa lei, vai me colocar como réu, como culpado, porque eu não consegui fazer aquilo. Olha, o padrão de Deus é um padrão elevado para nós. Se eu falhar numa coisinha, eu já estou perdido, sou culpado. E era isso que Deus estava dizendo para Adão e Eva, né? Se vocês quiserem ter esse padrão sem a minha vida, vocês vão morrer. Paulo, falando aos Romanos, lá no capítulo 6, ele vai dizendo, olha, você sabe que quem foi batizado morreu para esse mundo e ressuscitou com Cristo? Depois, no capítulo 7, ele vem falando da lei, E chega um ponto em que ele diz, eu acho que esses versículos nós precisávamos ler, vamos dar uma olhadinha ali em Romanos 7, Romanos 7, versículo 9, Romanos 7, 9. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Depois, vamos continuar até o 18. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Agora olha só o que ele diz nesses 4 ou 5 versículos seguintes. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo está dizendo aqui, exatamente, ele colocou em outras palavras aquilo que Deus disse para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Se vocês tiverem este padrão moral, a lei, sem a vida de Deus, vocês vão morrer. Porque ela vai demonstrar como vocês são incapazes de chegar nesse padrão. Só mesmo aquele que toma e come da árvore da vida, aquele que recebe a vida de Deus, pode cumprir a lei de Deus. Depois, no capítulo 8, ele diz, né? No finalzinho do 7, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu mesmo em mim, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne é da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando o homem tomou aquele fruto da árvore do conhecimento, ele inverteu a ordem de Deus. E a solução para ele, a partir daí, era uma só. Era o cumprimento integral de toda a lei, que era que levava à morte, né? Nós sabemos que isso determinou todas as coisas na humanidade a partir daí. Até a natureza foi alterada por causa do pecado do homem. Até que um dia esta lei se cumpriu totalmente. Quando é que ela se cumpriu totalmente? Foi quando Adão morreu? Não, né? Aquilo que Deus tinha dito que seria a consequência do pecado dele se cumpriu nele mesmo. Mas a lei se cumpriu por completo quando Jesus morreu. No meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar, né? Ali se cumpriu a lei. Foi por causa do nosso pecado, porque nós invertemos a ordem das coisas, que Jesus teve que ir no meu lugar e pagar o preço da lei. Agora, se nós fomos unidos com ele na sua morte, e esse é o único caminho para nós chegarmos a Deus, ninguém vai fazer nada que o leve a Deus se não for por esse caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por esse caminho. Se nós somos incluídos na morte de Cristo, Paulo ali em Romanos mesmo diz que nós somos incluídos também na sua ressurreição. E agora nós nascemos de novo numa nova natureza. Somos novas criaturas. Tudo se fez novo, é o que diz a palavra. Nós não estamos mais presos àquela geração de Adão. Nós nascemos de novo, morremos em Cristo, nascemos em Cristo, Ele habita no nosso interior. Agora tudo mudou, irmãos. Agora nós tomamos primeiro a árvore da vida. Certo? Nós, agora, quando aceitamos o Senhor, quando nos convertemos, quando entregamos a nossa vida para o Senhor, nós fizemos a escolha certa, porque nós tomamos da árvore da vida. Morremos para tudo aquilo que é da velha natureza tomamos da árvore da vida e comemos daquele fruto. Recebemos vida de Deus. Agora vem o segundo passo. Deus quer fazer em nós o seu padrão moral. Agora Ele quer colocar da maneira certa na nossa vida o bem e o mal. Porque agora nós temos a vida de Deus e temos a capacidade de cumprir a vontade do Senhor. É por isso que eu disse no início, né? Que aquele que crê realmente no Senhor, aquele que nasce de novo, que recebe a vida de Deus, esse pode obedecer. É por isso que um discípulo, não há discípulo sem crer. Ele precisa crer, ele precisa ver o Senhor como algo mais valioso. Aquela árvore que valia mais do que a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele fruto que tem maior valor do que qualquer padrão moral ou qualquer outra coisa. Ele tomou aquele fruto porque ele creu, ele comeu, se alimentou de Cristo, tem a vida de Cristo nele. Agora o Senhor vai colocar o seu padrão moral, a sua lei, né? O bem e o mal na nossa vida. E isso muda completamente a nossa escala de valores, né? Será que o Senhor agiu assim? Escolhendo aquilo que é de Deus e não o que é desse mundo? Se nós dizemos que Jesus mudou a nossa escala de valores porque temos a vida de Deus, Ele também deve ter agido assim, né? O primeiro momento que nós conhecemos, pelo menos, em que o Senhor foi confrontado com uma escolha semelhante à de Adão, né? Em certo sentido, foi até mais difícil para o Senhor, porque Adão estava ali no Jardim do Éden, numa boa, alimentadinho, bonitinho. Jesus estava no deserto 40 dias, 40 dias e 40 noites, sem comer nem beber nada. Quer dizer, beber não sei, né? Estava sem comer nada. E Satanás chegou e começou a fazer aquelas perguntas. E uma pergunta que eu queria ressaltar, uma tentação de Satanás foi dar a Jesus, ele levou Jesus para um lugar alto, né, e mostrou todos os reinos que se podiam ver daquele lugar e disse, olha, eu te dou tudo isso que tu está vendo, o mundo inteiro, todos os reinos da terra, se tu me adorares agora aqui, né? E o que que Jesus fez? Nós sabemos, ele não entrou na conversa de Satanás. Ele escolheu fazer a vontade de Deus. Porque ele sabia, embora ele soubesse que Deus queria reconquistar o mundo inteiro, todas as nações, ele poderia ter pensado, bom, eu vou atalhar aqui, né? Eu vou, já que ele está me oferecendo mesmo, eu fico com todas as nações, implanto o reino de Deus e beleza. Não, mas o Senhor conhecia o coração do Pai. E ele escolheu a vontade do Pai, que era naquele momento dizer não para a proposta de Satanás. Ele perdeu, ele deixou de ganhar o mundo inteiro ali naquele momento? Aparentemente sim, né? Mas na verdade ele estava ganhando. Por isso que lá depois, para os seus discípulos, Mateus 16, 25 e 26, ele diz assim, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou a sua alma, né? A palavra no original ali fala da psique, né? Vida da alma. Então, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus estava falando isso porque ele tinha feito essa escolha já há algum tempo atrás. Ele havia escolhido a vontade de Deus. Então, nós temos em Jesus o nosso modelo para fazer a vontade de Deus. Paulo também fez essa escolha. Filipenses 3, 7, 8, não precisamos ler agora. Paulo diz que ele considerou tudo como perda, né? Como algo de valor menor para ganhar a Cristo e para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. E olha que Paulo perdeu, gente, perdeu. Se nós fôssemos comparar hoje, nós poderíamos dizer o seguinte, Paulo ele tinha nascido... talvez Estados Unidos, França, algum país de primeiro mundo, né? Talvez uma família de posses, não sei, mas ele teve o que melhor se poderia ter em termos de cultura da época, que era a cultura grega. Ele era cidadão romano, tinha a cultura grega, e ele, pelo lado da mãe, era também judeu, fariseu de fariseus, ele foi criado lá dentro daquela turminha, né? Só que ele tinha um coração sincero para o Senhor. Dentro daquilo que ele conhecia, ele tinha um coração sincero. Quando ele viu o Senhor Jesus naquela estrada para Damasco, e aquilo foi a primeira vez, né? Depois, aos poucos, o Senhor foi se revelando cada vez mais para Paulo. Ele, então, deixou tudo de lado. Tudo isso que ele já tinha conquistado e o que ele poderia conquistar ainda, ele deixou tudo de lado para ganhar Cristo. Sofreu, apanhou, né? Foi preso, porque ele viu que o Senhor tinha maior valor do que tudo aquilo. E conosco não pode ser diferente, né? Nós precisamos ver o Senhor Jesus como essa pérola de grande valor. Ele é o que vale mais na nossa vida. E se ele vale mais e tudo o que ele diz tem importância para mim, eu vou me empenhar em cumprir o propósito de Deus. Porque esse foi o trabalho do Senhor. Para isso o Senhor criou o mundo, para isso ele fez todas as coisas, para atender à vontade do Pai. E o que é a vontade do Pai? O que é o propósito do Senhor? Nós sempre repetimos, né? Qual é o propósito de Deus? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Mas se nós tivéssemos que resumir em uma palavra, como é que nós poderíamos dizer o que é o propósito de Deus? Numa palavra. Eu só tenho espaço para colocar uma palavra. O que eu vou dizer que é o propósito de Deus? Hein? O propósito de Deus é Jesus. Jesus é o propósito de Deus, né? Ele está em todas as coisas. Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O Senhor Jesus é o propósito do Pai. Se nós falamos de família, só família quer dizer filhos, né? E só existem filhos por causa de Cristo. O que está dito lá em João 1,12, né? Todos que o receberam é que se tornam filhos de Deus. Quem são esses? Os que creem no seu nome. Está lá em João. Então família fala de quem? De Jesus. Não haveria família sem o Senhor Jesus. Muitos filhos, o muitos fala da reprodução desta vida, a vida de Cristo, por toda a terra, a figura do grão de trigo que nós falamos ontem. Muitos, milhões, bilhões de pessoas vão estar diante do Pai por causa do sacrifício de Jesus. Então uma família nos revela Jesus, muitos, Jesus, e semelhantes a quem? A Jesus. Fala do caráter de Cristo em cada um desses filhos. Eu costumo dizer às vezes para as pessoas, quando na salinha principalmente, né? Para entender o propósito de Deus, a gente tem que pensar mais ou menos como um pai em relação à sua família, que é óbvio, né? Era o propósito do Pai, o propósito de Deus. Mas eu tenho lá na minha mesa, onde eu trabalho, vários porta-retratos. Né? Tem da minha esposa, que está ali, das duas filhas, quando eram pequenininhas, quando eram mais velhinhas e tal. Tem vários porta-retratos ali. Na minha casa tem retrato dos meus pais, dos meu sogro, minha sogra, pessoas que a gente convive, pessoas queridas, próximas. Né? Parece que a gente tem prazer de reproduzir a figura, né, daquela pessoa que a gente ama e colocar em todos os lugares. Mas é claro que essa figura é limitada, mas para nos ajudar a entender o propósito de Deus. Aquilo que de maior valor o Pai tinha era o Filho. E Ele quer reproduzir o Filho em cada um desses bilhões de pessoas. É como se nós fôssemos, cada um de nós, um porta-retrato, né? A palavra fala em vaso de barro, que vem ser a mesma coisa, né? O tesouro está lá dentro. O importante no porta-retrato é a figura que está lá. Assim nós somos. Nós temos que ser um porta-retrato do Senhor Jesus. Quando isso acontecer, amados, o propósito de Deus vai se cumprir. Por quê? Porque quem tem a imagem de Cristo, quem tem a vida de Cristo em si, ele naturalmente dá glória para o Pai. E a palavra diz que o Senhor Jesus, depois de reconquistar todas as coisas, vai levar de novo para o Pai. Então o propósito de Deus é Jesus. Ele é o resumo de tudo, é o Senhor Jesus. Ele é o valor maior, ele é tudo que nós temos, ele é o propósito de Deus. E ele então passa a ser o referencial para a nossa escala de valores, né? Agora, trazendo isso um pouco para nossa prática aqui do dia a dia. Tudo aquilo que colabora para o cumprimento do propósito de Deus é a vontade de Deus. Isso nós não temos dúvida. E tudo que fugir disso trabalha contra o propósito de Deus. Não há meio termo, tá, gente? Não há meio termo. Eu não posso ficar num neutro, não tem como. Ou eu estou trabalhando para que o propósito de Deus se cumpra, ou eu estou trabalhando contra o propósito de Deus. E o mundo de hoje, quando o mundo físico, as coisas materiais, não só isso, o padrão moral do mundo, cada vez se afasta mais dos verdadeiros valores espirituais. E, portanto, cada vez mais, aquilo que vem do mundo trabalha contra o propósito de Deus. Isso eu acho que nós não temos dúvida. Eu lembro da minha adolescência, época de criança, depois adolescência, que ainda que o mundo fosse o mesmo mundo, né, tão imundo quanto hoje, mas a influência era, acho que, um pouco menor. Ainda se tinham alguns princípios morais na família, enfim, nós ainda estávamos um pouco resguardados disso e havia uma separação maior. Hoje o mundo entrou de tal forma na vida das famílias, na vida das pessoas, e aí é que vem o perigo maior, que muitas vezes nós não nos damos conta, que o mundo é totalmente oposto a Deus. Nós sabemos que o mundo se afasta cada vez mais de Deus e cada vez mais contra o propósito de Deus, mas nós vivemos nesse mundo e continuamos a trabalhar, a comprar, a vender, a casar, né? Estudar, todas essas coisas nós continuamos fazendo nesse mundo. A Bíblia nos diz que nos tempos do dilúvio, lá nos tempos de Noé e nos tempos de Ló, em Sodoma e Gomorra, as pessoas faziam essas coisas, trabalhavam, compravam, vendiam, casavam, sem se dar conta de como os padrões do mundo haviam interferido nessas coisas do dia a dia. Inclusive o Ló, se nós formos olhar, né? Muitas coisas na vida dele ali, na família dele, pelo menos. Assim, ao fazer essas coisas comuns, normais, do dia a dia, sem considerar a vontade de Deus, aquelas pessoas estavam operando em sentido oposto à vontade de Deus, oposto ao seu propósito. E chegou a um ponto tal que Deus precisou dar um fim naquilo tudo. Agora, o importante para nós é que o Senhor Jesus, quando está falando dos últimos dias, ele diz exatamente isso. Assim como foi nos dias de Noé, e assim como foi nos dias de Ló, será nos últimos dias. Onde compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. Poderia acrescentar, trabalhavam, estudavam, iam no cinema, né? Iam no shopping lá em Sodoma, não sei se tinha shopping lá, né? Mas faziam essas coisas normais da vida, sem se dar conta que estavam operando contra o propósito de Deus. E aquilo que aconteceu nesses dias, o Senhor Jesus disse que ia acontecer nos últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Não sei se o Senhor volta daqui a um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, mas o mundo hoje, ele é um mundo que se aproxima muito, muito daquele mundo na época de Noé e na época de Ló. Os padrões morais estão cada vez mais baixos, estão caindo mais. Não só isso, todas as coisas que a palavra fala sobre o mundo nesses tempos estão caminhando para esse ponto. Como é que nós vamos viver nesse mundo sabendo que o Senhor Jesus é aquilo que tem o maior valor. Ele é o nosso referencial. Ele é aquele que vai nos levar ao cumprimento do propósito. Ele é aquele que vai nos permitir permanecer firmes e cumprir a vontade de Deus. E diante das questões que nós temos nesse mundo, que está cada vez mais longe de Deus, nós vamos usar esse mesmo critério. Eu posso comer isso ou não posso? Eu posso beber aquilo ou não posso? Foi a pergunta que a gente fez no início, né? Eu posso vestir essa roupa ou não posso? Eu posso fazer isso, eu posso ir ali, eu posso olhar, eu posso ver, eu posso ou não posso? Às vezes, nós não temos aqui como congregação tanto problema com esses usos e costumes, né, de comer isto, aquilo, beber, vestir, tal, roupa. Mas nós temos que aplicar essa escala de valores, esse critério do Senhor Jesus para cada coisa da nossa vida. Talvez eu não precise escolher entre o que comer, mas eu posso ter que escolher o quanto comer, né? Eu estou tendo que fazer de novo, né, um regimezinho, porque começou a pesar o corpo e eu me dei conta que isso estava atrapalhando o cumprimento do propósito de Deus. Eu fico cansado, isso dificulta ir falar com alguém, né? Começa aquela canseira, aquela coisa. Qual é o meu critério agora? Eu quero estar pronto para cumprir o propósito de Deus. Se tiver que emagrecer para isso, então eu vou emagrecer. Não é para outra razão, é para cumprir o propósito de Deus. Se eu tiver que escolher entre beber algo ou não beber algo, ou beber de mais ou de menos, qual é o meu critério? É o propósito de Deus. O quanto isso vai contribuir para que o Senhor Jesus cresça na minha vida e na vida do meu irmão? Às vezes, eu fazer uma coisa que para mim, que sou maduro, experiente e tal, isso aqui não vai me afetar. Ah, eu vou ver esse filme, vou ler esse livro, tal. Isso não vai me afetar porque eu conheço o Senhor, conheço a Bíblia, isso não vai me causar problema nenhum. Mas talvez o meu discípulo ou o irmãozinho mais novo, que ainda não tem a mesma firmeza, vai olhar eu fazendo aquilo e vai dizer, ah, mas então eu também posso. E eu vou ser pedra de tropeço. Então nós não vivemos mais no sim, na base do isso eu posso, isso eu não posso. Mas o quanto isso contribui para o cumprimento do propósito de Deus. O quanto isso contribui para que a vida de Cristo cresça em mim e nos meus irmãos. Talvez o que eu vejo, já falamos, né? O que eu falo é importante. As coisas que eu digo contribuem ou não contribuem para o propósito? Estão trabalhando para o cumprimento do propósito ou contra o propósito? Ah, mas não tem problema dizer isso, conversar sobre tal assunto, ficar a noite inteira falando sobre isso, sobre aquilo, isso não é pecado. Mas está contribuindo para o propósito ou não? Né? Será que eu estou lendo a Bíblia o suficiente para que a vida de Cristo cresça em mim e o seu propósito possa ser cumprido? O Espírito Santo acha em mim um depósito útil para ele usar nos momentos em que for necessário? E relacionamentos, gente, namoro, casamento. Ah, não, mas isso a palavra diz, né? Diz que família é o propósito de Deus e tal. Mas cada momento desse relacionamento, desde o início, desde aqueles olhares, né? As primeiras palavras e tudo o que vem depois até que essa união seja completada e a vida de casado, tudo deve colaborar para o cumprimento do propósito de Deus. Então, se nós queremos saber qual é o padrão para um namoro cristão, casamento cristão, é simples, né? O quanto isso vai acrescentar de Jesus na minha vida? O Senhor Jesus vai poder se manifestar através de mim nesse relacionamento? Há um tempo atrás, um casal bem jovem, eu acho até que eles estão aqui, não sei se estão ou não. Não tem problema, porque é elogio. Eles tiveram um tempo de namoro, depois casaram, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a forma como eles se relacionaram antes do casamento, né? Uma forma totalmente santa, não apenas quando estavam com todos os irmãos, mas quando estavam em um local mais reservado, e isso deu glória para Deus, né? Isso ajudou a fortalecer em mim e em outras pessoas que viram o exemplo desse casal, a noção de como tem que ser um relacionamento na igreja, né? No corpo de Cristo, relacionamento desse tipo. Então, cada coisa que nós fazemos vai colaborar para que o propósito de Deus se cumpra, para que Cristo cresça, para que Ele, que é o valor maior, né, seja aquilo que se manifesta na nossa vida. Trabalho, estudo, profissão. É claro que não é pecado ter um emprego em que se ganha bastante, ou fazer mestrado, doutorado, não tem problema nenhum, né? Mas todas essas coisas, a minha profissão, o que eu estudo, o que eu faço, tem que contribuir para o cumprimento do propósito de Deus. Eu não olho mais a minha profissão, os meus bens, as minhas coisas, como algo que eu tenho e posso usufruir livremente delas e posso decidir o que fazer. Não, elas servem agora para Deus. Eu vivo no reino de Deus e elas têm que servir para Deus. Eu estou concluindo, mas eu queria contar a minha experiência nesse aspecto profissional, porque eu quase caí, no sentido assim, quase saí da fé por tirar os olhos do Senhor e de reconhecer nele aquilo que é de maior valor. Eu nasci numa família pobre, assim, sem condições. Meus pais nunca tiveram condições de dar um estudo de escola particular, mas Deus foi conduzindo todas as coisas de forma que eu cheguei na universidade pública aqui em Porto Alegre, e foi milagre, gente, foi milagre. Eu, assim, posso falar assim com sinceridade para você, eu não tinha condições de passar naquele vestibular, não tinha. Foi milagre de Deus. Depois lá ele me colocou junto com professores que estavam trabalhando com pesquisa, e aí eu passei para o mestrado logo depois. E naquele período, abriu uma vaga no meu trabalho, na empresa que eu trabalho, exatamente na área para a qual eu me formei. E eu pude trabalhar lá e o meu salário melhorou um pouco naquele período. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque em tudo isso eu vi claramente a mão de Deus. Tá? Eu não tive... Posso ter estudado, enfim... Vou falar isso, porque senão vocês vão achar que não preciso estudar, né? Não estudei, me empenhei, mas não foi isso que determinou essas conquistas. Foi o Senhor. Foi o Senhor que fez. Isso eu tenho plena convicção. Foi o Senhor. Mas apesar de eu ter consciência disso naquele momento, o brilho de tudo aquilo começou a ofuscar o brilho do Senhor. Havia possibilidade de sair, de fazer um doutorado fora do Brasil, possibilidade bem concreta. Nós estávamos estudando, eu e a minha esposa, estudando uma outra língua para poder fazer isso. E naquele período também me convidaram para participar de um escritório de advocacia, que é a minha área que eu trabalho, e para dar aula na faculdade, tudo ao mesmo tempo. Então eu estava concluindo o mestrado, trabalhando no escritório e dava aula em outro período. Eu não preciso dizer que eu não tinha tempo para mais nada, né? Formalmente, eu ainda tinha uma família, mas na prática, eu chegava lá e dizia, oi, tchau, né? E isso fez um dano terrível, terrível, assim, na minha vida, na vida da minha família. A minha filha mais velha, que era a única que tinha nascido naquele momento, sofreu um pouco com isso. Até que o Senhor precisou abrir os meus olhos. Né? Precisou abrir os meus olhos e eu comecei a ver que aquilo não tinha valor, que aquilo poderia ser útil para o Senhor na medida em que me daria um salário razoável para viver tranquilo, poder ajudar outros, poder ajudar o reino de Deus, mas não era o meu objetivo de vida. Não era, de fato não era. O Senhor não tirou nada daquilo, não tirou mesmo. Eu poderia ter continuado a fazer tudo o que eu estava fazendo. Eu concluí o mestrado, pela graça de Deus, parei por ali, larguei o escritório porque era com incrédulos e aquilo não estava fazendo bem, parei as aulas também porque não tinha tempo, não podia ter discípulos, não tinha tempo para cuidar de vidas, nada. E hoje eu vejo até mesmo o trabalho que eu estou como algo temporário. Se o Senhor quiser me mandar lá para ajudar o Nilson lá, né, por exemplo, ou aqui para Viamão, ou para Alvorada, sei lá, ou para Porto Alegre, ficar aqui. Não tem problema nenhum. Hoje essas coisas não têm maior valor para mim do que o Senhor Jesus. E eu digo isso para incentivar vocês. Vocês estão num momento da vida de vocês em que é um momento de escolha, é um momento de decisão. A vida toda nossa, nós temos escolhas. Cada dia, Hoje eu estava orando lá no encontro e estava dizendo para o Senhor que, lembrando, né, que aquela escolha que o Rogério falou lá, nós temos que fazer todo dia, porque todo dia nós temos a nossa cruz para escolher, né? Escolher a vontade de Deus e não a minha. Mas essa idade que vocês estão, o período da vida que vocês estão, alguns estão no segundo grau, outros já estão na faculdade, né? Outros talvez não estão no segundo grau ainda, estou vendo uns pequenininhos ali, né? Mas é um período de formação, de escolhas, de decisões, tá? Em que vocês vão trilhar um caminho que vai levar vocês para mais perto do Senhor ou para mais longe dEle. É claro que a todo momento nós podemos nos arrepender e voltar, e graças a Deus porque isso aconteceu comigo. Mas é muito mais difícil a volta, tá, gente? É muito mais penoso. Sempre há um preço a pagar por isso, né? Graças a Deus, no meu caso, não foi tão grande assim. Olha, eu larguei tudo aquilo, não me doeu nada. Mas às vezes tem preço caro. Casamento, uma escolha errada, o preço é muito caro a pagar, né? Profissão, outras coisas da nossa vida que surgem nessa época da juventude. Nós precisamos ter bem claro isso. Qual é o nosso critério, qual é o nosso padrão para as escolhas? É o Senhor Jesus e o propósito de Deus. Ele é o que tem maior valor do que todas as coisas. Se eu lembrar disso sempre, se eu crer no Senhor dessa maneira, eu vou poder obedecer tudo o que Ele mandou. E aí eu vou ser um discípulo do Senhor. Nós começamos dizendo isso, né? O que é ser um discípulo? É crer e obedecer. Crer que o Senhor Jesus é maior do que tudo, e portanto, tudo que Ele tem para mim é o melhor que Ele pode ter. Eu não preciso discutir, não preciso me preocupar com nada, aquilo é o melhor que Ele tem. Amém. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque, como a Bíblia diz, Senhor, tu deixaste a tua condição, te tornaste homem como nós, tu experimentaste todas as coisas que nós experimentamos, Senhor, tu conheces as nossas dificuldades, tu morreste por nós, Senhor, e agora tu vives em nós. Obrigado, Senhor, porque é isso, é a tua vida em nós. O bem de maior valor que nós podemos ter é que nós podemos fazer a vontade de Deus. Eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra possa ser compreendida por todos, Senhor. Que ela possa fazer diferença na minha vida, na vida de cada um. Porque é a tua palavra, Senhor. Tu é a pérola de grande valor. Tu és a única coisa que importa nesse mundo, Senhor. Não há poder, não há reino, não há riqueza, não há fama, não há nada que possa se comparar com o valor que tu tens. Eu quero te pedir, Senhor, que todos nós aqui, Senhor, que todo esse grupo de jovens, Senhor, possa realmente descobrir que tu és a pérola de grande valor, Senhor. Faz isso, Senhor, eu te peço, para que nós possamos te encontrar e ver que valeu a pena, Senhor. Que nós pagamos um preço, mas valeu a pena. Valeu a pena, Senhor. Obrigado, Jesus.
A palavra do Senhor é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Quando o José Gustavo começou a ministrar a palavra, me veio muito forte no coração uma parábola que Jesus certa vez contou, e agora, mas eu guardei aquilo porque veio no começo da ministração e o Senhor falou muito claro comigo e eu recebi a palavra, mas quando ele deu esse testemunho aqui no final, essa mesma parábola voltou com tanta força, eu disse, não, então eu acho que cabe compartilhar e sentir no espírito, conversei aqui com Demetrios, e a parábola é a seguinte, está em Lucas, capítulo 12, versículo 15, desculpa, versículo 16 e seguintes. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois, Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Algumas semanas essa palavra tem martelado na minha cabeça assim, louco. E eu imagino que talvez Deus tenha dito isso pro José Gustavo também quando ele estava vivendo aquele momento. Louco, o que tu tens entesourado para ti? Né? Deus pode dizer para nós, a parábola diz, Deus disse, louco. Por quê? Porque os nossos tesouros estão na terra. Se os nossos tesouros estiverem na terra, Deus vai nos dizer, louco, em algum momento nós vamos ter que ser confrontados. Graças a Deus, porque não é na noite em que nos pedirão a nossa alma. Deus nos confronta hoje e nos diz, onde está o nosso tesouro? Onde está a motivação do nosso coração? Eu já compartilhei isso há um pouco tempo atrás. Um pequeno defeito na motivação do nosso coração, mesmo para as coisas que aparentemente são as mais lícitas, mesmo para trabalhar no reino de Deus, se nós buscamos, no meio do povo de Deus, glória para nós mesmos, nós estamos entesourando tesouros na terra. E não estamos entesourando para Deus, não estamos mandando nosso tesouro para o céu. E aí Deus pode nos dizer, então, com muito amor, não é uma palavra de condenação, de peso, ele diz, louco. Mas para quê? Para que a gente possa ser confrontado e dizer, Senhor, Tu és a minha sanidade, a minha vida está nas Tuas mãos para fazer a Tua vontade, para que tudo que eu faça seja para o cumprimento do Teu propósito, para que tudo que eu faça, seja em palavra, seja em ação, eu faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém.